Agora sim, vou chamar para conversar aqui com a gente o William Marchiò, consultor em agronegócio da Criatec. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais dessa técnica e, principalmente, trazendo aí um pouquinho da sua experiência, né, e dos resultados que esse sistema de pasto rotacionado pode agregar aí para a produção pecuária hoje. Ô, William, só para a gente começar, conta mais sobre o conceito, né, desse sistema de pasto rotacionado e por que que ele pode ser ou por que que essa estrutura pode ser uma estrutura eficiente aí para o manejo. Seja bem-vindo.
Obrigado, Alexander. É uma satisfação estar hoje com os ouvintes do seu canal e discutindo um tema bastante interessante, né? Na verdade, a gente tem visto uma pressão, né, na pecuária por ser mais eficiente, certo? E um dos passos, né, quando se faz pecuária, a recria ou a engorda a pasto, é você otimizar o uso dessa pastagem, né? Eu falo que produzir pasto é fácil, colher pasto é uma ciência difícil. Então, um dos modelos, o pastejo rotacionado, que nada mais é do que a gente subdividir as áreas de pasto em áreas menores, aonde os animais vão conseguir colher de forma mais eficiente as folhas desse pasto, né? Eu falo que as folhas são similar aos grãos de uma lavoura de soja. Só que na lavoura de soja, na lavoura de milho, nós temos a colheitadeira para fazer isso. Já a nossa colheitadeira é o boi. Então, o boi a gente não combina com ele, a gente não liga e desliga. Então, a gente tem que utilizar ferramentas de manejo, né, e o pastejo rotacionado é uma delas, para melhorar a eficiência da colheita dessas folhas, da colheita desse pasto.
Você está trazendo um conceito novo, portanto, para a gente, e a pecuária brasileira estava muito acostumada com aquele pastejo extensivo, né? Que você colocava o boi lá e deixava o boi por não sei quanto tempo lá para engordar. Agora não, agora com a necessidade de ser eficiente, é preciso desenvolver técnicas também que melhorem essa eficiência. Como é que o sistema de pasto rotacionado ajuda nesse sentido e principalmente nessa questão do ganho de peso, William?
Então, Alexander, já foi a época em que a gente conseguia vender bem um boi de 4 anos, 5 anos, né? Que ele passou, a gente até chama o boi sanfona, né? Ganhando peso numa época de chuvas, depois na seca ele perdia, e assim ia até conseguir, depois de 4 anos, chegar ao seu auge da engorda. Esse tempo já passou. Então, a gente tem hoje uma demanda da China, né? Que aceita animais até 36 meses aí, vamos dizer, animais com tenra idade. Então isso obrigou e também o avanço da agricultura para áreas degradadas de pastagem obrigou ao pecuarista ser mais eficiente. E uma das ferramentas, né, para ser mais eficiente, para imprimir uma velocidade maior de ganho de peso, é ser mais eficiente na colheita desse pasto. E uma das ferramentas, a gente fala do pastejo rotacionado, né? Mas existem outras ferramentas, né? Hoje se fala também do pastejo ultradenso, do pastejo em faixa, que nada mais é que mecanismos de se utilizando de cercas móveis, cercas elétricas móveis, você forçar o animal a comer em determinada área, evitando assim que a gente tenha áreas de subpastejo e de superpastejo, onde esses animais vão migrando nessas áreas de pasto, fazendo a colheita no momento mais adequado de digestibilidade, de ganho de peso que essa pastagem pode fornecer.
E esse
Além do mais, Alexander, a gente tem muito a
William,
utilização de.
ou William,
Sim?
só para entender, esse
Sim?
rodízio dos animais acontece em quanto tempo?
Então, você tem. Vamos lá. Na maioria das vezes, a maioria das fazendas, elas têm uma dificuldade operacional. Então, muitas se implementam rodízios de 2 em 2 dias, de 1 em 1 dia, né? Já fazendas que você tem uma disponibilidade de mão de obra mais capacitada, mais treinada, a gente consegue fazer até mudanças em várias vezes ao dia, que seriam os pastejos em faixas, os pastejos ultradensos, né? Mas, grosso modo, quando a gente subdivide essas áreas, a gente passa a utilizar normalmente de 1 a 2 dias de pastejo, e aí o gado vai para o piquete adjacente, na maioria das vezes, mas o piquete que está no momento ideal de pastejo, e vai rodando e retorna no primeiro piquete após um ciclo, né? Dependendo da variedade da pastagem, se é braquiária 1, se é pânico é outro, mas a gente dá um período de descanso a esse piquete para que ele retorne com boas folhas, né, no momento ideal de novo de pastejo.
E
E na época das águas, isso é muito intenso.
tem um número mínimo de piquetes aí para se pensar no sistema?
A gente fala o seguinte, que quando eu subdivido uma área, eu aumento em torno de 20% a capacidade dela de aceitar mais animais, a capacidade de lotação, certo? Eu gosto muito de utilizar pelo menos 8 divisões em cada área, porque aí dá tempo da gente ter aí 16 dias de descanso, né? Quando é pânico, entre um piquete ou entre um pastejo e outro, né? A gente vai adequando o ciclo desses animais para colher no melhor momento, né? Então a gente tem aí 8 piquetes, 2 dias de pastejo, a gente vai ter 16 dias de descanso dessa pastagem. Em algumas outras situações, a gente dobra isso, coloca 16 divisões numa área onde o retorno vai ser depois de 32 dias, 30 dias. Enfim, isso não é tão linear assim, mas a gente consegue melhorar muito a eficiência de colheita dessa pastagem fazendo isso.
E você consegue aumentar o número de animais, dentro desses piquetes aí por conta desse rodízio, William?
Exatamente, Alexandre. O que que a gente consegue fazer? Quando você divide, você força o animal a colher de forma mais homogênea essa pastagem. Então, ele não vai desperdiçar, né, que a gente fala, ele não vai deixar áreas sem pastejo. Então, isso melhora muito a disponibilidade de forragem para esse grupo de animais que a gente está submetendo a esse tipo de manejo rotacionado.
Mas dá para colocar mais animais, nesse sistema do que você colocaria.
Com certeza, com certeza. Eu falo que quando a gente divide uma área, você pega uma área de pasto de 30 hectares, e vamos lá, caberia, grosso modo, aí, 100 animais, se eu subdividi-la em duas, só duas partes, eu já vou estar tendo possibilidade de colocar 120, 130 animais só pela divisão. Então, quando a gente vai subdividindo mais ainda, a gente aumenta substancialmente a capacidade de suporte nessas áreas.
Tá. E quando esses animais eles estão comendo aquele capim mais vigoroso, enfim, mais no ponto ideal, digamos assim, o desempenho deles é maior também, William?
Sim, Alexandre. Quando a gente disponibiliza o capim no momento ótimo, ele vai ter melhor digestibilidade e esse animal converte em ganho de peso mais facilmente. É comum também nesses sistemas a gente ter uma que a gente chama de praça de alimentação, onde a gente pode fazer uma suplementação mais adequada. Hoje é muito comum a gente utilizar suplementos proteicos energéticos, para suprir as necessidades das bactérias que estão no rumen, que vão ajudar a digerir fibra. Então, a gente melhora muito a eficiência desse animal em sistemas rotacionados, com suplementação.
No final das contas, você tem uma maior eficiência no ganho de peso, você tem um conforto animal também, imagino, nesse processo aí, porque, enfim, ele não vai precisar ficar se deslocando grandes áreas aí para se alimentar, e o resultado é maior produtividade também, então, William.
Com certeza. Vou te dar um exemplo. A gente teve, na quinta-feira passada, o dia de campo da Fazenda Santa Brígida, uma fazenda em Pameri, Goiás, que é tradicional na integração lavoura-pecuária-floresta, e lá nós convertemos uma área de soja de 84 hectares, num pastejo rotacionado com 16 divisões, né? A gente tem dois módulos com 8 divisões cada módulo. Nessa área, a gente estava, na semana passada, com 830 animais em 84 hectares, né? Quase 10 animais por hectare. Então, a capacidade produtiva dessas áreas, ela se intensifica muito. E o resultado, o desempenho animal em ganho de peso, também é muito significativo quando a gente consegue fazer esse manejo de forma adequada.
Muito bem. Agora, imagino que para você fazer esse sistema, para você montar esse sistema, você precisa ter o apoio de um profissional, enfim, fazer a coisa certa, né? Desde a escolha de capim, o tratamento do capim como uma lavoura, como você bem destacou, e até a genética que vai dos animais que vai pastejar nesse sistema para que de fato ele converta aí essa alimentação, certo? Precisa ser tudo estruturado, né, William?
Eu falo que esses sistemas mais intensos é como um carro. Quando a gente acelera, a gente tem que tomar mais cuidado, a gente tem que ser bem mais cauteloso quando a gente está andando numa velocidade alta. Na fazenda não é diferente. Toda a intensificação que a gente promove na fazenda, se ela não for bem estruturada, ela pode ser catastrófica, né? Então, a gente tem que cuidar de todos esses pontos que você falou. A gente tem que cuidar se a variedade de capim é adequada, se ela foi formada de forma competente, se a gente tem um perfil de solo já corrigido, onde vai suportar uma adubação, um retorno de nutrientes para essas áreas, para que esse capim consiga produzir de forma eficiente e suportar todo essa carga animal que a gente coloca nessas áreas. Então, as divisões devem ser homogêneas, né? Então, a gente busca um técnico para orientar esse modelo de produção que vai ser mais veloz. E por ser mais veloz, é mais desafiador, precisa de mais atenção, precisa de mais cuidado. A cerca elétrica é uma ferramenta fantástica nesses casos, né? Porque ela é fácil de se instalar, ela é barata, é mais rápido, né? Então, em sistemas de integração lavoura-pecuária, a gente coloca e tira cerca todo ano praticamente. Então, a cerca elétrica passa a ser uma ferramenta indispensável nesses modelos de divisão de pastagem.
Show de bola. William Marchiò, obrigado por estar aqui com a gente, trazendo essas informações e principalmente dando dicas de manejo eficiente. Afinal de contas, essa é a intenção desse nosso quadro, trazendo aí para o pecuarista a adoção de técnicas, tecnologias, enfim, formas sustentáveis e eficientes de fazer um bom manejo na propriedade. Dica importante. Quem quiser saber mais sobre o sistema de pasto rotacionado, faz o quê, William?
Pode entrar em contato com a gente pode orientar, né? Pode pegar o meu contato aí, né? Se você me permitir, Alexander, posso dizer meu telefone aí para o seu público, né? Meu telefone é 17997628040. A gente fica em Ribeirão Preto, mas roda esse mundão todo, né? Do Pará ao Rio Grande do Sul, a gente tem consultorias rodando para todos esses estados, né, levando um pouco de conhecimento, partilhando um pouco de conhecimento, e lidando com os desafios que a gente sabe que a operação no dia a dia das fazendas, ela não é fácil. Então a gente ajuda a lidar melhor com essas operações todas e com esses sistemas mais dinâmicos, mais eficientes.
Vamos repetir só de forma mais devagar o número, então é 17 9
99762 8040.
8040. Tá aí então. William Marquiol,
Fiquem à
obrigado.
vontade, a gente. É uma
Opa.
satisfação estar aí no Pecuário e Mercado, tá, Alexander? Sempre que tiver necessidade, vamos estar à disposição para discutir novos caminhos aí.
Tá convidado já, William. Obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Volte sempre. Grande abraço para você.
Um abraço a todos. Obrigado pela atenção aí.